Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Estamos começando mais um boletim de olho no clima. O que vem por aí, quais são as previsões e quem traz para a gente as informações é o Francisco de Assis Diniz, chefe do Centro de Análise e Previsão do Tempo lá do INMET. Assis, seja bem-vindo. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Vamos entender o que vem por aí, Assis. Quais são as previsões? O que que está acontecendo? Parece que tem uma frente fria aí, se deslocando pelo sul do país. Como é que a gente deve entender esse deslocamento da frente fria, Assis?
Bom dia, os ouvintes da Notícia Agrícola, tudo bem? É um prazer realmente estar com vocês novamente para a gente conversar sobre as condições de tempo e clima sobre o Brasil, especialmente mais sobre as regiões sul-sudeste e regiões produtoras do Brasil, também como a região centro-oeste do Brasil, né? Mas primeiro a gente fazendo uma análise aqui nesse mapa sobre as chuvas ocorridas nessa semana, né? Algumas chuvas ocorreram entre o Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, né? Algo aí na faixa de 20 até 40 milímetros, e também pegou algumas chuvas no Mato Grosso do Sul, na parte sul e centro do Mato Grosso do Sul, como também está ocorrendo hoje algumas chuvas na parte oeste e sul do Mato Grosso do Sul também. Tem algumas chuvas também na parte do litoral leste do Nordeste, né? Especialmente entre o Nordeste da Bahia, a altura de Salvador, e também leste do Rio Grande do Norte, até o leste de Sergipe. E chuvas bem significativas, chuva mais intensa na parte norte, né? Lá no Amapá, Roraima, norte do Pará, noroeste do Pará e também a parte centro e norte do Amazonas. Voltando
Isso
aí às contas.
é o acumulado dos últimos 5 dias, né, Cis?
Isso é acumulado durante essa semana até ontem, né? Dos últimos 5 dias, né? Que choveram durante esses últimos 5 dias no Brasil, as chuvas, né? E a gente vê que grande parte do Brasil está branco, que faz parte da climatologia da região, que é período de estiagem no centro-sudeste do Brasil, indo para a parte oeste, interior do Nordeste, também Tocantins, sul do Pará, indo para Rondônia e também parte sul do Amazonas.
E aonde está chovendo? Ou tem chuva acontecendo nesse momento?
Tem chuva acontecendo agora nesse momento no Santa Catarina, sul do Paraná, sul e oeste do Mato Grosso do Sul, que está previsto chuvas para hoje, né? Devido à chegada de uma frente fria nessa região. E a gente pode ver aqui por outro mapa, né? Vamos ver aqui pela imagem de satélite, por aqui, ó. A gente vê que a frente está um pouco estacionária, né? Pegando agora norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, indo parte sul e oeste do Mato Grosso do Sul, onde está ocasionando algumas chuvas nessas regiões lá com efeito dessa frente fria.
São chuvas volumosas, Assis?
Não, são chuvas fracas. Se a gente vê aqui, né, tem uma persistência de chuva pegando até hoje à noite, né, norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, sul do Paraná, e avançando um pouco aqui para a parte oeste e sul do Mato Grosso do Sul. São poucas chuvas, né? Mas para essa época do ano é alguma coisa também, que é o período de estiagem também no Mato Grosso do Sul.
E essa frente fria, ela caminha? Ela vai continuar evoluindo?
Essa frente fria ela vai evoluir, ela vai subir um pouco depois mais para pegar o Paraná, porém ela também vai aquecer, depois ela vai correr para o oceano, né? Se a gente vê pela imagem satélite aqui, ela já está começando a dar quebra aqui, né? Então aqui a gente tem algumas formações de nuvens convectivas, que é devido ao efeito da contraste de temperatura do lado entre o ar frio e o ar quente, ocasiona essas formações de bandas de nuvens, né? Mas a frente vai correr para o oceano e vai quebrar, só vai chegar talvez só ao litoral de São Paulo mesmo.
Quer dizer, aqui para o sudeste, parte do centro-oeste, nada de chuva. Só
Nada de chuva.
esse pedacinho aí do Mato Grosso do Sul mesmo.
Só nesse pedaço mesmo, vai aqui para o centro-oeste e volta de novo a ter as condições do período da estiagem, né? A gente volta a ter condições de estiagem de novo aqui para o centro-oeste.
Tem alguma massa de ar frio atrás dela ou não?
Então, atrás dela não tem ainda propriamente dito uma massa de ar frio, mas a gente pode observar aqui, tem um pouco de ar frio aqui no norte da Argentina, porque atrás dela está vindo ainda outra frente fria, que está lá chegando no centro da Argentina, Provavelmente essa frente fria vai juntar com essa outra aqui, que está na região sul, e posteriormente essa segunda frente fria que está na Argentina, é que vai vir um afrio aqui. Esse afrio é aquele afrio bem intenso que a gente falou na semana passada, que vai chegar na Argentina e depois chegar aqui no Brasil na próxima semana.
E essa frente fria, ela começa a chegar ao Brasil a partir de quando? A frente fria.
Essa frente fria começa a chegar ao Brasil a partir da segunda-feira, mais ou menos, já começa a chegar no Brasil, né? E aí essa frente fria poderá intensificar mais um pouco, emendando com essa aqui. Aí ela vai causar primeiro umas chuvas até significativas, pegando a região sul do Brasil, pegando o Mato Grosso, pode também atingir o Mato Grosso do Sul, e depois deve pegar também São Paulo, Paraná, causando chuvas. Umas chuvas mais significativas nessas regiões.
Então, já na semana que vem, então, Assis,
Na semana que vem.
ao longo da semana que vem.
É ao longo da semana que vem, porque depois dessa frente fria, na retaguarda dela, que vem aquele afrio um pouco mais intenso que a gente falou na semana passada.
Pois é, era isso que eu queria confirmar com você. Todo mundo acabou ficando muito preocupado porque você dizia que a massa de ar frio poderia ser tão intensa quanto aquela que a gente viu no início do mês. Está se confirmando isso, Assis?
É, realmente ela ainda está é uma massa de ar frio, ainda para a gente ser intensa, né? Porém, tem uma situação de um padrão da atmosfera que deverá acontecer, em que fará com que essa massa de ar frio ela receba um bloqueio, né? E seja assim, vamos dizer, contaminada, espremida por uma baixa pressão que vai se formar na região sul do Brasil, né? Então, os ventos de alto nível, chamadas as correntes de jatos, vai fazer com que haja um bloqueio desse ar frio para não avançar para o continente, para o centro do continente. E esse bloqueio, esses ventos, vai fazer com que haja uma formação de um sistema de uma baixa pressão sobre a região sul do Brasil, evitando assim o avanço desse ar frio a atingir.
Alô?
Tá me ouvindo?
Agora sim, Assis. Então,
Alô? Eu estou ouvindo.
ok, a gente voltou a te ouvir. Então você
Tá me
estava.
ouvindo?
Sim, estamos te ouvindo.
Então, esse sistema deverá formar uma baixa pressão, esses ventos fortes nos altos níveis deverá formar uma baixa pressão sobre a região sul do Brasil e vai bloquear esse ar frio avançar mais forte sobre o sudeste e o sul do Brasil. Ou seja, esse ar frio vai pegar uma língua de ar frio, vamos dizer assim, avançando na parte norte, pegando Acre e Rondônia, pegando a Bolívia, sul do Mato Grosso, oeste e sul do Mato Grosso do Sul. E aí a outra parte do ar frio vai correr para o Oceano Atlântico. Depois que essa baixa pressão começar a enfraquecer e desaparecer, esse ar frio junta todinho, mas aí já está no oceano e parte do continente, fazendo com que caia muito as temperaturas sobre a região sul do Brasil, ou seja, vai ficar um ar frio mais úmido, né? Evitando queda de temperatura muito brusca e forte sobre a região sul do Brasil e sudeste do Brasil também.
Mas daí não tem geada, não tem risco de geada.
É, aí tem risco de geada, uma geada mais fraca, né? Pegando no Paraná, uma geada mais fraca pegando no Paraná e uma geada mais fraca também pegando no sul de Minas, nas regiões de café. Mas não tanto como a gente estava prevendo antes, né?
Tá, já perdeu a intensidade justamente por causa desse bloqueio que deve acontecer aí no sul do país.
É, exato. Aí a gente vai ficar agora monitorando, que só vai ter essa condição de ver depois também, é a situação de possível queda de neve nas serras do Rio Grande do Sul e na Serra de Santa Catarina, né, que tem os padrões atmosféricos favorecendo para essa condição. Mas essa condição a gente só vai ver depois, na próxima semana, para ver as condições termodinâmicas da física da atmosfera se favorece ou não a queda de neve.
Então, deixa eu ver se eu entendi. É a partir de quando essa massa de ar frio chega? Ela chega na rabeira aí, na sequência aí dessa massa, nessa frente fria que já deve se intensificar a partir da próxima semana,
É,
segunda-feira,
exato.
certo?
Essa massa de ar frio, ela chega mais intensa mesmo, vamos dizer assim, propriamente dito, mais ou menos dia 24 para o dia 25, quando ela chega mais intensa, entendeu?
Só que daí no sul do país vai ter esse bloqueio atmosférico, evitando que as temperaturas caiam muito. Só que essa massa de ar frio, ela dá uma abraçada, digamos assim, nesse bloqueio atmosférico e atinge outras regiões. Você citou aí o Acre, Rondônia, oeste do Mato Grosso do Sul e também o Sudeste, então, Assis.
E também o Sudeste, exato, é. Interessante é que essa situação desse padrão, né, com esse bloqueio, ele já ocorre mais quando está no oceano, né? E dessa vez está ocorrendo em cima da região sul do Brasil, no continente. E é uma situação interessante porque aí vai ter uma condição de muito frio sobre Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, porém com condições de chuva, né, úmido. Chuvas com muito frio a gente deve ter.
Tá. E no caso dos demais estados, são quedas bruscas ou quedas muito significativas de temperaturas?
Quedas bem significativas nas temperaturas, não vai ser muito brusca, exatamente por causa desse bloqueio, né? Que vai fazer com que o oceano, esse ar frio vá correr para o oceano, aí depois é que vai cair mais as temperaturas, mas aí já cai com favorecimento de ventos mudados, vento de sudeste a leste do oceano, evitando ter queda muito brusca nas temperaturas. Especialmente sobre o São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais.
Aquelas temperaturas que a gente viu negativas no início do mês, podem ser que não aconteçam de novo, então.
Talvez não aconteça mais temperaturas negativas, elas fiquem positivas, baixas, mas com temperaturas positivas, acima de 0 grau.
Muito bem. Mas isso então deve acontecer mais a partir de meados da semana que vem, certo?
Isso
Meados
é
para o
mais ou
final da semana que
menos.
vem.
Isso é mais ou menos entre aí a quarta, quinta, sexta-feira que vai acontecer toda essa situação desse padrão atmosférico sobre o sul e o sudeste do Brasil.
Dá para relaxar, Assis? Dá para ficar tranquilo?
Acho que dá para ficar mais tranquilo agora, porque quando apresenta essa situação, né, já está apresentando uma situação já mais próxima, né? Como eu falei na semana passada, está muito longe ainda da gente ver, mas vamos ficar atento, porque pode sofrer alguma alteração, né? Como tinha muitos dias pela frente. Agora, como tem poucos dias pela frente, agora a gente só vai ter mais ou menos algo de 5 a 7 dias pela frente, né? Aí já pode ser uma situação mais evidente para acontecer mesmo.
Muito bem. Tem perguntas aqui, Assis. O Valmir Martins, de Santa Rita, eu imagino que é lá no Paraguai, ele quer saber como é que está a geada, ou se a geada pode pegar a região de Foz do Iguaçu.
Pode sim, mas numa condição de uma geada mais fraca, sabe? Porque, por exemplo, se a gente vê esse mapa aqui agora, esse mapa aqui são as precipitações de hoje até o dia 27, né? A precipitação que vai ocorrer na próxima semana.
Aquela frente fria que a gente viu que pode se juntar com a que está atuando nesse momento.
A gente vê que tem uma situação aqui, vamos dizer assim, situação anômala, praticamente dito, em que temos precipitação aqui sobre Rio Grande do Sul e Santa Catarina, algo de 100 a 120 milímetros, né? Então, a gente vai ter uma alta precipitação ocorrendo, chuvas intensas ocorrendo, nos períodos de dias de frio, praticamente dentro de um sistema de uma alta pressão, ou seja, vai ter uma baixa pressão comprimido o meio de uma alta pressão, dividindo o ar frio, uma parte para o continente e outra parte para o oceano.
E quando tem essa umidade maior aí, o risco de geada diminui, certo?
Diminui bastante, né? Aí a gente volta àquela condição que eu falei, né? A gente vai ter que ficar de olho sobre as condições de queda de neve nessas regiões, porque a gente vai ter que observar muito o comportamento das temperaturas, né? Como está uma baixa pressão e úmido, vai evitar de ter queda de temperaturas abaixo de 0 grau. Como as temperaturas não devem ficar abaixo de 0 grau, como estava previsto antes, são temperaturas mais amenas, então favorece a ter condição ou de umas quedas de neve ou mesmo mais só de chuva, né? Porque para ter condição de neve, a temperatura tem que estar em torno de 0 grau.
Muito bem. E daí a gente olhando um pouquinho mais adiante, essa chuva que está concentrada até o dia 27 diminui, mas ainda assim está úmido ali o sul, né?
É, diminui. Antes a gente estava vendo que ela tinha uma condição de subir mais para o norte, né? Ela diminuiu, ela também agora baixou mais para sul. Está pegando exatamente oeste e parte sul do Mato Grosso, né? E parte sul de São Paulo.
E daí na segunda, que vai de 27 ao início de agosto, já é
Aí
menos chuva.
ainda tem chuvas aqui na região que deve ser ainda a rebarba do resto dessa
Ah,
frente.
tá.
Entendeu? Rebarba do resto dessa frente. E talvez também, como ainda tem dias pela frente, possa ser que essa chuva suba um pouco mais para norte, para pegar mais para São Paulo e também um pouco ali para sul de Minas Gerais.
Ah, essa é a pergunta do Edgar, lá de Santo Antônio da Alegria, no sul de Minas. Ele quer saber quando vamos ter, chuvas na região do café.
É, agora, por enquanto, não está apresentando, né? Porque as chuvas têm. Como eu falei até para o pessoal do café lá de São Paulo, né, o pessoal dos exportadores, que a gente poderia ter um inverno mais úmido, com mais chuvas sobre as regiões de café, né? E realmente tem acontecido. Mas, por enquanto, agora está indicando de cessar um pouco essas chuvas, né, na região de café. Como mais tem mais dias pela frente, a gente deve observar melhor isso até a segunda-feira, se essa chuva vai subir ou não para norte. Para pegar as regiões de café lá para quarta, quinta ou sexta-feira.
Muito bem. Assis, o pessoal já começou a se preocupar, né, com a próxima safra, comprando insumos, enfim, de olho, nas informações aí de preços e também já querendo saber o que que a gente pode ter aí em termos de comportamento, do clima para a próxima safra. Afinal de contas, vamos ter um início da próxima safra, um segundo semestre, ou início de primavera aí, com a atuação de El Niño ainda?
É, a gente tem uma boa previsão da gente ter ainda a situação da continuidade de um El Niño fraco, né? Mas um El Niño fraco, vamos dizer assim, mas praticamente sem efeito assim sobre as condições de tempo e clima do Brasil. Pouco efeito para a região sul do Brasil, né? Essas condições. É, de entrar a primavera para depois da primavera, né? Aliás, a entrada da primavera com a condição de um El Niño fraco, isso que está apresentando as previsões do comportamento dos modelos da temperatura da superfície do mar no Oceano Pacífico Equatorial.
Agora, tem influência, um El Niño fraco sobre as lavouras, sobre a produção, vocês costuma ter?
Como ainda está, vamos dizer assim, ainda está longe, né? Mas se a gente fizer uma análise climática sobre o comportamento de El Niño fraco, ou então situações de neutralidade que pode acontecer também, né? Está entre um El Niño fraco para uma situação de neutralidade. A gente teve um período dos anos 2000, mais ou menos do ano 2000 até 2009, 2010, sobre a região sul do Brasil, tivemos vários anos de estiagem, vários anos com seca, vários anos com chuvas, com os verões muito irregulares na região sul do Brasil, especialmente em Rio Grande do Sul e Santa Catarina, devido a essa condição de neutralidade ou então de também com El Niño fraco, em que houve situações em que tivesse esses verões com chuva muito irregular na região sul do Brasil.
Irregular não significa falta de chuva, mas espaços grandes sem chuva. Dá para traduzir assim, Assis?
É exatamente o seguinte, que significa essas chuvas irregulares na região sul do Brasil? Significa dizer, por exemplo, dá uma estiagem de 15 dias, 20 dias, aí vem uma frente fria, causa 2 dias de chuva, ou propriamente dito, um dia, no máximo 2 dias de chuva, chove 100, cento e poucos milímetros nesse 1 a 2 dias, aí depois passa mais 15 dias para vir outra chuva novamente, aí novamente causa um dia de chuva, uma chuva de 50 milímetros. Quando você soma tudo no mês, aí dá a climatologia de 150 milímetros. Mas aí, porém, no mês todo você tem 2, 3 dias de chuva, então chuva muito irregular, que isso não é bom para a agricultura, né? Essa situação ocorreu muito exatamente entre os anos 2000 aos anos 2010.
E a gente pode ver isso se repetir esse ano, pelo que você está vendo aí, pelo que você está acompanhando?
Um padrão de El Niño fraco para neutralidade favorece essa condição para a região sul do Brasil. Pode até não acontecer, né? Mas tem um certo favorecimento para isso, né? Mas, como eu falei, ainda está muito cedo para a gente ter vamos dizer assim, uma previsibilidade sobre essa situação, né? A gente só vai ter uma previsão melhor sobre isso, mais ou menos, lá para setembro em diante.
Muito bem. De qualquer forma, vale a pena a gente ficar atento aí às possibilidades. Seria um problema mais concentrado ali no sul do país. As demais regiões do país em neutralidade, elas são normais? Elas têm um desenvolvimento normal para a lavoura, Assis?
Tem. Essa situação ela ocorre mais entre a parte oeste e parte central da região sul do Brasil, né? E quando pega também ali um pouco perto da parte da Argentina, né? Ela evita pegar mais a parte leste do Rio Grande do Sul e leste de Santa Catarina, ficando mais dentro das condições normalidade.
Muito bem. Mas primeiro precisa confirmar se realmente o El Niño vai perder força e se a gente volta para uma condição de neutralidade, certo?
Exato. De El Niño fraco, praticamente a gente tem uma alta probabilidade para isso acontecer já.
Já, né? Tá. Ok, vamos aguardar para ver então. Assis, okay. Por enquanto, obrigado, viu, pela sua participação conosco.
Obrigado
aqui.
A vocês também pela sua oportunidade e desejo aí um bom final de semana para todos.
Muito obrigado. Mais informações, outros destaques, você pode mesmo checar aí no site do INMET, www.inmet.gov.br. Todas as informações que a gente passou aqui para vocês estão lá através dos mapas, imagens de satélites, enfim, disponibilizadas para que você acompanhe mais de perto aí a condição climática. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. Continue com a gente.